Havendo no regimental, invocando a Deus pela grandeza da pátria, a paz entre os homens, dou por aberta a sessão ordinária do dia 7 de junho de 2023. Coloque em única discussão a ata da sessão do dia 31 de maio de 2023. Não havendo quem queira discutir, em única votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Ata da sessão do dia 31 de maio de 2023, aprovada por unanimidade. Coloque em única discussão a ata da sessão do dia 5 de junho de 2023. Não havendo quem queira discutir, em única votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Ata da sessão do dia 5 de junho de 2023, aprovada por unanimidade. A palavra está concedida ao pequeno expediente. Não havendo vereadores que queiram fazer uso da palavra do pequeno expediente, solicito só a secretária que faça a leitura do grande expediente.
Requerimento número 324/2023. O vereador que este subscreve requer na forma regimental que seja concedido moção de aplauso ao doutor Alexander da Silva Pinto pelo excelente trabalho prestado ao município de Macuco. Justificativa. Alexander da Silva Pinto, nascido em 19 de outubro de 1971, em São Gonçalo, casado, formado em medicina desde 1996, atua na região desde 1997. Fez residência médica em pediatria no Hospital Federal de Bom Sucesso, oficial do Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Rio de Janeiro. Possui vida, família e dramas como todo mundo. Contudo, ao usar sua capa de super-herói, conhecido como Jaleco, deixa tudo para trás e apenas tem olhos para salvar vidas. Ao abraçar uma causa maior, renuncia sua vida em prol do próximo, em um dos atos mais extremos de empatia, ao dedicar tudo de si ao outro. Humanidade, empatia, respeito e solidariedade, características que são primordiais e presentes no amigo médico. Dessa forma, doutor Alexander é mais do que merecedor do reconhecimento dessa Casa de Representação Popular. Plenário Luiz Paulo Vogues da Silva, 5 de junho de 2023, vereador autor Luiz Felipe de Carvalho Espíndola. Indicação 851/2023, indico à mesa diretora, na forma regimental em vigor, que seja solicitada à prefeita municipal de Macuco, senhora Michele Bianchini Biscasso, que, através da secretaria responsável, viabilize futuramente um concurso público municipal em nossa cidade para atender às necessidades de todas as áreas da administração pública. Plenário Luiz Paulo Vogas da Silva, 15 de maio de 2023, vereador autor Randinho da Reta. Indicação 862/2023, solicita a excelentíssima senhora prefeita do município de Macuco que envie a essa casa de leis projeto de lei que diz que acrescenta o parágrafo único ao dispositivo da lei municipal número 301/2005 na forma que segue anteprojeto de lei. Plenário Luiz Paulo Vogas da Silva, 31 de maio de 2023, vereador autor Carlos Alberto da Silva Oliveira. Indicação 866/2023. Indico à mesa diretora, na forma regimental em vigor, que seja solicitada à prefeita municipal de Macuco, senhora Michele Bianchini Biscasso, através da Secretaria de Obras e Serviços Públicos, para que seja realizada a substituição dos refletores da quadra de esporte Augusto Tralles por refletores de LED no bairro Barreira. Plenário Luiz Paulo Vogas da Silva, 5 de junho de 2023, vereadores autores Diogo Latini Rodrigues e Adenilson da Costa Pereira Mimi. Ofício número 001/2023, a Comissão de Educação, Cultura, Turismo, Esporte e Lazer. Referente, Lei Complementar número 195, de 8 de julho de 2022, mais conhecida como Lei Paulo Gustavo. Venho pelo presente contatar e solicitar à Comissão de Educação, Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, com as suas atribuições, a participação no questionamento e sugestão dada ao Executivo Municipal, mais especificamente ao Departamento de Cultura do município de Macuco, no tocante à Lei Paulo Gustavo. A Lei Complementar número 195, de 8 de julho de 2022, foi criada para incentivar a cultura e garantir ações emergenciais, em especial as demandas pelas consequências do período da pandemia da Covid-19 no Brasil, que impactou de forma trágica o setor cultural nos últimos anos. A lei prevê o repasse de forma descentralizada de 3,86 bilhões para fomento do setor cultural. Do valor a ser disponibilizado, 2 bilhões serão destinados aos estados e 1,8 bilhões aos municípios. Atendendo o que determina a lei, foi sugerido ao Executivo Municipal que fizesse uma consulta pública, tendo como objetivo receber sugestões e demandas da sociedade civil, considerando os fazedores de culturas macuquenses, para elaboração e implementação de ações pertinentes à lei em nosso município. Até o presente momento, não obteve resposta da Prefeitura mediante esse questionamento e sugestão. Solicito, então, a ajuda desta comissão. Certo de que posso contar com o importante apoio de vocês, me coloco à disposição para tirar qualquer dúvida, no aguardo de resposta, Unidos pela Cultura. Macuco, 6 de junho de 2023, Luiz Carlos Abirramia Tupini. Ofício GAB, SMS, número 052/2023. Excelentíssimo vereador Carlos Alberto da Silva Oliveira, presidente da Comissão de Saúde, ilustríssimos senhores vereadores, cordialmente vimos pelo presente responder aos questionamentos da Comissão de Saúde e Assistência Social dessa Igreja Casa de Leis, segundo o vosso ofício número 003/2023. 1. O agendamento de consultas para a especialidade de pediatria é feito semanalmente, de modo a atender o maior número possível de munícipes. Os responsáveis pelos pacientes que necessitam das consultas podem realizar os agendamentos todas as sextas-feiras, a partir de 8 horas, para que sejam atendidos já na semana seguinte. Os agendamentos são efetuados nos ESFs de referência dos pacientes, sendo necessário, para tanto, apenas o cadastro da unidade como morador, possuir cartão nacional de saúde e idade de paciente inferior a 12 anos. 2. Conforme parte final do item 1. 3. Os médicos que atendem a especialidade de pediatria são Dr. Hander, às segundas-feiras, a partir das 8 horas, realizando 15 atendimentos por dia, em um total mensal de 60. Dr. Alexander, às quartas-feiras, a partir das 8 horas, realizando 25 atendimentos por dia, em total mensal de 100. Doutora Fernanda Rangel, às sextas-feiras, realizando 15 atendimentos por dia, em um total mensal de 60. Os atendimentos mensalmente, em regra, totalizam 220, sem levar em consideração que nem sempre os meses possuem 4 semanas exatas. 4. As consultas são realizadas no centro de saúde para melhorar a própria dinâmica e agilidade do atendimento. Desse modo, os pacientes e responsáveis possuem 3 oportunidades diferentes na semana para se consultarem, segunda, quarta e sexta-feira. Ademais, a centralização de atendimento no centro de saúde serve também para melhor organizar e receber os pacientes, considerando o tamanho e estrutura da unidade. 5. Como se sabe, a escassez de atendimento médico é problema crônico e global do SUS, seja em pediatria ou qualquer especialidade. Logo, tendo em vista a impossibilidade de se alocar diferentes pediatras por 3 dias da semana em cada ESF, por falta primordialmente de material humano, opta-se para que as consultas sejam realizadas no próprio centro de saúde. Assim, conforme esclarecido no item anterior, os pacientes possuem 3 oportunidades de consultas na semana, além de possibilitar que cada responsável escolha o profissional pediatra em que deseja levar o paciente. Por fim, esclareça-se que, baseado no PNAB, a especialidade preconizada pelo SUS para atuar nos ESFs é aquela desenvolvida pelo médico da família, a quem caberá referenciar os pacientes de acordo com as suas necessidades. Sem mais para o momento, renovamos os votos de elevada estima e consideração. Ana Paula Gonçalves Correia Santos, secretária municipal de saúde. Ofício GAB número 0112/2023. Ao excelentíssimo senhor Marcelo Abreu Mansur. Referência, ofício GAB 069/2023. Excelentíssimo senhor presidente, com cordiais cumprimentos, em resposta ao requerimento formulado no ofício em epígrafe, que deu origem ao nosso processo administrativo número 0590/2023, que trata de solicitação de informações e esclarecimentos com relação à realização da exposição agropecuária e concurso leiteiro de Macuco 2022. Passamos a relatar o que segue. Item número 01. Antes do mérito da resposta em si, alguns pontos que serão aproveitados em todos os outros questionamentos devem ser tecidos. Inicialmente, importante consignar que, diferentemente de gestões anteriores, a atual administração optou por autorizar, gerir e fiscalizar, através dos órgãos competentes, as utilizações temporárias dos espaços do Parque de Exposições. O intuito inicial, que depois se demonstrou exitoso, era maximizar a arrecadação, convocando todos que, porventura, tivessem interesse em ocupar os espaços públicos disponíveis. Assim, afirma-se, nesta oportunidade, que, abre aspas, não houve empresa contratada para esse fim, fecha aspas. Ou seja, o município, ao contrário de anos pretéritos, não transferiu a uma única empresa a responsabilidade da gestão das vendas dos espaços do parque no período dos festejos agropecuários. A título comparativo, vale realçar, nesse sentido, que na exposição de 2022, a administração, apenas com a venda de espaços públicos individuais, respondidas nesse tópico, sem contar com a permissão de uso do estabelecimento e comercialização de bebidas, arrecadou mais do que foi arrecadado na exposição imediatamente anterior, 2019, com a transferência da exploração de todas as áreas comerciais, publicidade em geral e estacionamento, a uma única empresa. Objetivando trazer mais clarezas nas informações antecedentes, frisa-se que a atual gestão, somente com a venda de espaço público individuais, recebeu, conforme informação da Secretaria de Fazenda, em anexo, a quantia de R$ 200.364,50. Isso é R$ 95.364,50 a mais do que foi obtido no evento anterior, que arrecadou o valor de R$ 105 mil. Repita-se com a disponibilização de todo o espaço, como já explicado no parágrafo anterior, Item número 02. Conforme informação e tabela anexa da lavra do setor competente. Nesse item, convém também esclarecer, segundo informação do fiscal de tributos, que alguns espaços são explorados pelo próprio poder público e não utilizados por permissionários que adquiriram o direito de explorar comercialmente seus pontos, tais como tenda cultural, camarim, feira de artesanato, etc. Por isso, a diferença entre o número de tendas totais e aquelas utilizadas pelos permissionários. Item número 03. Conforme se depreende do anexo do item 1, o município convocou interessados na compra temporária dos espaços públicos que seriam utilizados no período de exposição. A partir de então, os produtos comercializados foram de responsabilidade dos respectivos permissionários, cabendo à municipalidade apenas realizar a fiscalização, salvo em casos ilícitos, dos objetos que lá estavam sendo vendidos, incluindo questões sanitárias por meio dos órgãos competentes. Item número 04. Nesse item, esclareça-se que o município, por meio do processo número 124/2022, concedeu à empresa vencedora do procedimento licitatório a utilização do estacionamento e direito à comercialização de bebidas através de concorrência entre interessados pelo valor de R$ 33.100. Desse modo, transferiu a gestão do estacionamento e o direito à comercialização de bebidas para a iniciativa privada, sendo de competência da administração pública. A partir de então, apenas fiscalizar se o local estava sendo utilizado de forma devida, não cabendo à municipalidade, salvo em casos de atos ilícitos que não ocorreram, se imiscuir em questões como quantidade de veículos e vendas, colaboradores e forma de contratação. Salienta-se que a intenção em licitar o espaço em exame era de mitigar os gastos com a manutenção do próprio estacionamento e com o armazenamento das citadas bebidas, considerando a necessidade de contratação de pessoas, serviços gráficos e demais custos. Assim, a administração previamente arrecadou o valor da permissão de uso e, com isso, transferiu os riscos do empreendimento à iniciativa privada, aí incluídas todas as eventuais despesas. Novamente, percebe-se que o valor aqui informado, só com a permissão de uso do espaço objeto desta resposta, chega a quase um terço da quantia total obtida em 2019 com a venda temporária de todos os espaços do parque. Item número 05. Conforme solicitado, segue o valor em anexo. Todavia, tirando a questão já informada do salto da arrecadação obtida no comparativo dos anos de 2019 e 2022, o Executivo se aprofundará no tema de maneira correta, de modo que os números, lidos de maneiras frias, não se sobreponham ao interesse público. Inicialmente, convém esclarecer que estamos a tratar de um ente público e não de empresa privada, cujo objetivo principal é auferir lucros. Assim, o papel primordial do ente público é o bem-estar da sociedade e de seus indivíduos, e, para tanto, deve lançar mão das ferramentas disponíveis para proporcionar tal bem-estar. Desse modo, um dos principais meios de propiciar esse bem-estar é o fomento do turismo e da cultura através, principalmente, da realização de eventos eminentemente turísticos e culturais. O bem-estar aqui citado deve ser entendido de forma ampla, ou seja, como mecanismo de lazer da população e também como forma de atiçar a pequena economia local. Como é sabido, Macuco é um município pequeno, com poucas oportunidades de emprego e possibilidades de geração de renda. Inclusive, o tema geração de renda e aumento do número de empregos, ainda que temporários, talvez seja o maior desafio a ser enfrentado por todos os prefeitos que assumiram e assumirão a gestão municipal. E não é diferente nessa gestão. E, como já dito, uma das formas de aquecer o comércio local em suas diferentes faces, principalmente no que tange a segmentos de bares, restaurantes, vestuários e hospedagens, é fortalecendo o turismo e a cultura local a partir da realização de eventos de grande porte, como a exposição, cujo objetivo é, sobretudo, de fazer girar a pequena economia local e levar lazer à população. Pode-se dizer que o fomento ao turismo e à cultura, a partir da realização de eventos de quaisquer natureza, transforma a economia local em verdadeira roda. Parte do dinheiro responsavelmente reservado e previsto que é o município, que o município utiliza em seus acontecimentos festivos, de qualquer natureza, desde a exposição até a tradicional festa de folia de reis, retorna aos cofres por meio da arrecadação tributária que o aumento na circulação de pessoas e vendas dos comércios traz. Até os artesãos locais são beneficiados, na medida em que o município faz questão de abrir espaços para que eles possam mostrar sua arte. Se o único motivo fosse a busca por lucros ou arrecadação direta, nenhum ente público realizaria eventos, principalmente aqueles de pequeno e médio porte, como, por exemplo, a Festa Municipal de Folia de Reis ou o recente Circuito Cultural. Qual seria o lucro, propriamente dito, da organização da tradicional festividade de Folia de Reis ou Circuito Cultural? Em termos diretos, nenhum. Contudo, é preciso enxergar, além da frieza dos números, e perceber que o Festival de Folia de Reis, além de tradicionalíssimo, engrandece a cultura, fortalece as tradições, proporciona distração saudável à população e estimula o comércio local, materializando, assim, o verdadeiro bem-estar social. O mesmo raciocínio, em proporções ainda maiores, deve ser empregado na realização de um espetáculo como a exposição agropecuária. Por fim, a própria Constituição, em seu artigo 180, estabelece que os municípios promoverão e incentivarão o turismo como fator de desenvolvimento social e econômico. A Lei Orgânica, em seu artigo 125, também anda no mesmo caminho. Sendo o que tínhamos para o momento, colocamos-nos a vosso inteiro dispor. Colho do ensejo para manifestar a Vossa Excelência nossos votos de verdadeira estima e distinta consideração. Prefeita Michele Bianchini Biscasso.
A palavra está concedida ao grande expediente. Com a palavra, vereador Diogo Latini.
Senhor presidente, colegas vereadores, público presente, internautas aí que nos assistem pelo Facebook da Câmara, boa noite a todos. Presidente, primeiro inicio a minha fala aqui no grande expediente, parabenizando aí o vereador Felipe pela concessão e da moção de aplauso do Dr. Alexander, grande profissional e que atende aí os nossos munícipes. Quero já adiantar para o vereador, pode contar com o meu voto favorável, nessa homenagem, nessa honraria, até porque faz jus ao profissional que é, ao trabalho prestado à nossa população, e contem com o meu apoio nessa moção de aplauso. Queria também, senhor presidente, justificar aqui essa indicação na qual assino junto com o vereador Mimi. Na verdade, estamos repetindo, né, vereador, essa indicação, pedindo aí a substituição dos refletores da quadra de esporte Augusto Tralli, lá do bairro da Barreira. Realmente, a iluminação é muito precária. As pessoas que utilizam lá, a escolinha de futsal, mesmo Filho do Rei, que utiliza lá com frequência, os próprios moradores que usam da quadra para suas atividades de lazer, têm reclamado aí da pouca luminosidade, acredito até pelo tempo de utilização dos refletores antigos, né? A lâmpada também ela tem um tempo de uso e acaba que ela vai ficando com a iluminação bastante precária, então a gente faz essa indicação aqui. Como o vereador Mimi também recebeu esse pedido de moradores, a gente recebeu, então estamos assinando em conjunto aqui. Queria agradecer ao Mimi por a gente dividir essa indicação e pedir ao Poder Executivo que olhe com carinho aí esse pedido para o bairro da Barreira, para a quadra de esporte, para que possa aí estar aí melhorando a questão da iluminação, para que as crianças possam estar tendo aí a utilização melhor, os adultos que utilizam lá. Em todos os eventos que acontecem, que a quadra muitas das vezes não é só de esporte, acontecem eventos sociais também, reuniões, capoeira, enfim. A parte do vereador Mimi.
Boa noite a todos. É uma honra para mim, vereador Diogo, poder estar assinando essa indicação junto com você. Na verdade, o bairro da Barreira foi onde eu nasci e fui criado, então eu frequento lá praticamente quase todo dia, você também, em questão do esporte. A gente foi cobrado por várias pessoas lá da Barreira, as crianças treinam lá, da escolinha Passaporte da Vitória, e as outras crianças dos moradores também que vêm jogando futebol lá na quadra. E também tem uma indicação minha também, que eu estou pedindo a reforma toda lá da quadra, lá da Barreira, porque está tudo apagado, não tem rede, as traves estão todas descascadas, no banheiro está sem água, sem descarga. Então, a gente pede com muito carinho e responsabilidade que o Poder Executivo esteja atendendo essa indicação nossa. Muito obrigado, vereador, pela parte.
Obrigado, vereador, pelas considerações. A quadra da Barreira é uma quadra que a gente tem um carinho especial. Oportunidade em que fui secretário de esporte, tive a oportunidade de inaugurar aí a cobertura daquela quadra, que foi aí primeiro construída só a quadra, né, vereador Tio, que era o diretor de esporte na época. Depois, com o passar dos anos, foi construída a cobertura, trouxe aí melhores condições, e a gente torce para que esses equipamentos sejam aí reformados, que dão condições melhores aos usuários. Presidente, concluindo aqui a minha fala, quero agradecer aqui, como vice-presidente da Comissão de Saúde, essa comunicação aí da secretária, né, informando os procedimentos aí relativos à marcação da especialidade de pediatria no município. Isso aí nos dá informação para que a gente possa estar tirando dúvida aí de algum munícipe, que sempre vem aqui, às vezes pergunta, questiona, uns reclamam, e muitas das vezes a gente não tem informação concreta. Então, a partir desse ofício aí, acho que a gente tem aí bastante informação para poder dar à população quando for necessário. E, por fim, aqui é dizer que, como presidente da Comissão de Educação, Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, a casa recebeu aí o ofício desse munícipe, né, do Luiz Carlos, questionando aí uma questão relacionada à atividade cultural de um projeto. Quero dizer que a comissão vai se reunir assim que esse ofício chegar na comissão e a gente fará todas as medidas aí cabíveis e possíveis dentro da comissão para que a gente possa tentar apurar as informações que o munícipe solicita e que não teve até o momento. Então, eu acho que essa questão de ser ponte é uma das grandes funções dessa casa, E mais uma vez, em um caso até agora da área cultural, a comissão vai estar atuando e fazendo aí esse contato aí com o setor responsável da prefeitura para que a gente possa adquirir as informações e trazer aí ao munícipe aí que está solicitando. Obrigado aí, presidente.
A palavra continua franqueada ao grande expediente. Com a palavra, vereador Andinho da Reta.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, internauta que nos assiste, público presente. Presidente, eu venho, eu gostaria de estar deixando também aqui os parabéns ao vereador Felipe e dizer, Felipe, pode contar para o meu voto favorável, porque um médico que vem atuando bastante tempo no nosso município aí e tratando nossas crianças com muito carinho aí, e dedicação. Essa indicação de número 151/2023 é a indicação que a gente vem repetindo novamente. A gente fez já no ano passado aí, onde a gente pede esse concurso público municipal em nossa cidade para atender a necessidade de todas as áreas administrativas públicas. A gente vem repetindo porque muitas pessoas vêm até a nós e perguntam se não vai acontecer esse concurso, uma vez que a gente sabe que tem um tempinho bom, que não tem um concurso Macuca. Então, a gente vem repetir essa indicação para que o Executivo possa estar analisando e vendo se é propício estar fazendo esse concurso público no nosso município. Obrigado aí, presidente.
A palavra continua franqueada ao grande expediente. Com a palavra, o vereador Carlos Alberto Tico.
Boa noite, senhor presidente, os colegas vereadores, ao público presente, boa noite. Só para complementar, senhor presidente, como presidente da Comissão de Saúde e Assistência Social dessa casa, onde a gente enviou o ofício 052 à secretária de Saúde, questionando o atendimento, as marcações de fichas e o atendimento dos pediatras no centro de saúde. O que me chamou mais atenção aqui foi na resposta que antes tinha uma certa dúvida, foi cobrado aqui nessa casa, que o paciente pode escolher o profissional que vai ser atendido. Isso aí, na semana passada, quando a gente fez esse ofício, a gente tinha essa reclamação, que não poderia, que era de acordo com a possibilidade de cada médico, mas aqui ela esclarece perfeitamente que o paciente tem direito de escolher a qual profissional que vai atender a seu filho. Eu acho que já esclarece uma dúvida que tinha e também esclarece também a necessidade de estar sendo atendido no centro de saúde devido a quantidade de profissionais que deficiência de achar esses profissionais. De antemão desse ofício, eu acho que foi respondido da maneira que a gente pediu, e a gente tem várias informações aqui a ser passada aí para as pessoas que nos questionou nesse período aí. Já deixo aqui o agradecimento pela secretária pela resposta e dizer que hoje está claramente que era uma dúvida maior das pessoas, que toda sexta-feira também é a marcação das fichas e ela fala no ofício que a consulta é agendada para a semana seguinte. Eu acho que tinha umas reclamações que estava demorando de 15 a 20 dias para ser marcado, e ela prontamente aqui ela responde que no ofício que marcando na sexta-feira a consulta será na próxima semana. Daí também como vice-presidente da Comissão de Cultura, juntamente com o presidente vereador Diogo Latini, a gente vai estar levantando a questão do ofício que foi enviado a essa casa, a questão aí da lei do Paulo Gustavo, para a gente estar respondendo também. Tá bom? Só para agradecer aí pelo espaço. Boa noite.
A palavra continua franqueada. Solicito o senhor vice-presidente que assuma a cadeira da presidência e me passe a palavra.
Com a palavra, o vereador Marcelo Mansur.
Senhor presidente, senhores vereadores, vem aqui o grande expediente, só para informar os colegas vereadores, né, que essa resposta do meu requerimento com relação aos gastos da exposição de Macuco está à disposição de todos, aqueles que necessitarem de cópia, é só solicitar. E queria fazer algumas considerações, senhor presidente. Chegou agora à tarde, não tive condições de estar olhando melhor todos os quadros de detalhamento que aqui chegou, mas a exposição ficou em torno de R$ 1.711.107. E a receita foi de R$ 233.464,50. A gente já pôde apurar, não está no ofício, mas tem um detalhamento aqui assinado pela secretária de Fazenda informando essa questão. Com relação, senhor presidente, o item 3, que a gente solicitou informação com relação, né, todo o serviço prestado aí na área de estacionamento, comercialização de bebidas, uma vez que a empresa que ganhou a licitação foi a mesma empresa, né, para explorar o estacionamento e também aí comercialização de bebidas no parque de exposição, onde a gente pediu aí as notas fiscais, né, com relação às bebidas, porque a gente entende que seria de uma forma até melhor para que se gerasse ISS no município, né? Se essa empresa que ganhou aí o serviço de exploração de bebidas emitisse ou encaminhasse as notas de recebimento através de nota fiscal, porque uma vez esse serviço sendo gerado no município, isso poderia aí estar gerando um imposto, né? E aumentaria, no caso, a arrecadação aqui com relação à exposição, mas não foi encaminhado, provavelmente não foi, não chegou essas notas fiscais até o Poder Executivo. Então fica aqui até mesmo, né, uma observação para que os próximos eventos grandes como exposição se pense nesse sentido, né, e coloque lá no edital essa exigência, né, de todo produto comercializado, de bebidas comercializado na exposição, que chegue através da forma correta, né, através de notas fiscais, até para poder também a gente saber a origem desses produtos, né? Porque produtos que chegam têm que ter origem. Então, para que o poder público, uma festa feita pelo poder público, que a gente tenha acesso também às origens dos produtos comercializados ali no parque de exposição. Maior esclarecimento, senhor presidente, eu vou fazer, quando eu estiver lendo aqui melhor, né, toda essa documentação que chegou, né? Só deixar aqui registrado que está aqui, né, todas as despesas de R$ 1.000.000, que foi o custo da exposição, R$ 711.107, todas discriminadas. E, rapidamente olhando, já vi aqui uma divergência de informação assinada pela secretária de Fazenda, que nos informa, né, que um dos itens aqui também é com relação às tendas. Então, aqui foram 90 tendas 3x4, 12 tendas 4x4, 18 tendas 6x6, 15 tendas 10x10 e 4 tendas 11x9. Então, aqui tem um preço aqui unitário e, somando aqui, deu um valor de aluguel de R$ 107.170 de aluguel de tendas. Na planilha, né, feita aqui pela secretaria, que pode ter sido um erro de digitação, né? A gente também não está aqui para julgar, fazer pré-julgamento. Tem aqui só uma previsão de despesa com tenda de R$ 70.650. Então, a gente vai estar aí fazendo contato com a Secretaria de Fazenda para saber aí realmente a exatidão dessas informações. E maiores esclarecimentos, a gente vai aí analisando com calma essa resposta e vai estar aí passando para a população de Macuco e os demais vereadores aqui que se interessar. É só, senhor presidente.
Solicito o vereador Marcelo que reassuma a cadeira da presidência.
Não havendo mais vereadores que queiram fazer uso da palavra no grande expediente, passando para a ordem do dia. Requerimento 324/23. O vereador que ele subscreve requer, na forma regimental, que seja concedido moção de aplauso ao doutor Alexandre da Silva Pinto, pelo excelente trabalho prestado ao município de Macuco. Requerimento de autoria do vereador Felipe Carvalho Espíndola, encontra-se em única discussão. Não havendo quem queira discutir, em única votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Requerimento 324/23, aprovado por unanimidade. Quero aqui justificar meu voto, Felipe, nesse requerimento, dizer que muito merecido o doutor Alexandre, uma pessoa boníssima, de coração maravilhoso, um ser humano formidável. E, né, a gente assina esse requerimento, essa moção, com muito prazer e muito louvor pelo profissional que ele é. Determina a Secretaria-Geral que faça, que providencie o respectivo diploma. Encaminho todas as indicações lidas na sessão ao chefe do Poder Executivo. Ofício Gabi da Lava, de Secretaria Municipal de Saúde, encaminho, né, conforme já foi de conhecimento dos membros da comissão, mas encaminho para a Comissão de Saúde e Assistência Social. Ofício 001 da Lava, do senhor Luiz Carlos Abirramia Tupini, que solicita aí informações a respeito relacionadas à cultura do município, encaminho à Comissão de Educação da Casa, para providência. E, conforme já falei na tribuna, a resposta do ofício do requerimento 321, através do ofício Gabi 0112-2023, encontra-se à disposição dos vereadores para requerer cópia. Não havendo mais nada a tratar, gostaria de agradecer a presença de todos, dos internautas que sempre nos acompanham nessa sessão, e dou por encerrada a sessão, informando, antes de desligar, que a Câmara adotou o decreto municipal do Poder Executivo, onde, né, amanhã é feriado nacional e sexta-feira, ponto facultativo, retornando às atividades administrativas da Câmara na segunda-feira, a partir das 9 horas da manhã, e sessão ordinária às 18 horas. Muito obrigado, bom feriado a todos, e que Macuco fique em paz aí, que possamos aí, nesse momento de Corpus Christi, estar aí, né? Estamos aí meditando a respeito aí da importância, né, de ter um Jesus vivo em nossas vidas aí a cada dia. Muito obrigado, dou por encerrada a sessão. Falou, Zé. Falou, Zé, um abraço.